A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é poesia como ecologia do sujeito. Para falar a respeito desse assunto, o nosso entrevistado é Ricardo José Aleixo de Brito, mais conhecido como Ricardo Aleixo, que é poeta, músico, artista visual e curador de mostras artísticas e culturais. Ele atua principalmente com as poéticas intermídias. É também autor dos livros Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, Mundo Palavreado, Modelos Vivos, Quem Faz o Quê, Trívios Poemas. Ricardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
O prazer é meu, xará.
Pois é, o nosso nome se aproxima muito,
muito,
né?
Muito,
Ricardo
muito.
Aleixo e eu, Ricardo Alexino, a diferença de uma letra.
Sim.
Praticamente, né?
É verdade.
E você é mineiro, de Belo Horizonte.
Exato.
E tem tido uma atuação bastante significativa dentro da poesia, né? Trazendo outros elementos da poesia. Então eu já começo fazendo para você uma pergunta. Você fala que trabalha a poesia, pensa a poesia como ecologia do sujeito. Explica para a gente o que seria essa poesia.
Na verdade, eu vivo a poesia desde os 17 anos como algo inseparável da minha existência. Os 17 anos marcam a criação do que eu chamo de primeira fornada de poemas, quer dizer, a inserção num mundo que eu identificava como parte do meu mundo de colegial. Quer dizer, conheci, sabia o que era poesia, mas não era algo que até então tivesse me atraído ao ponto de sugerir um caminho criativo. E, curiosamente, esse primeiro sortimento de poemas não vem marcado por aquele desejo juvenil de autoexpressão. Já era um esforço de trabalho com a linguagem. Eram poemas que, sem nenhuma grande leitura até o momento, eu não estudava poesia até então, mas eu me lembro que eram poemas que traziam três características que, ao longo dos anos, eu vim aprofundando. Eram poemas caligrafados, é algo que eu recuperei nos últimos 10 anos, a caligrafia ou manuscritura. Eles tinham uma espacialização à maneira da poesia concreta e um empenho na construção de neologismos à maneira dadaísta. Eu nunca tinha lido um poema dadaísta. Mas eu venho de uma família de trocadilhistas. Meu pai era um grande fazedor de trocadilhos e me contava que o meu avô também era. Então isso aparece, assim, são poemas muitíssimo ruins até onde eu me lembro deles. Mas marcam já, e me agrada muito pensar que era assim, um desejo de posicionamento diante do mundo das formas que não fosse no plano da transformação daquele mundo maravilhoso e mágico, do ponto de vista do adolescente que eu era, num mero instrumento.
Porque a poesia, quando você vai trabalhar, você se encanta, parece, com a poesia concretista, né?
Uhum.
Ela, por si só, trabalha também um visual, né? A poesia concretista, além de ter ali o texto, ela tem uma preocupação com uma construção das palavras, né? Daí te chama a atenção para você transformar a poesia em algo intermediático?
A base toda está aí, na poesia concreta e na tentativa de compreensão de todo o arcabouço teórico e todas as referências estéticas com as quais os concretos lidaram. E aí é importante pensar no que eles chamaram de paideuma, que é o elenco básico de autores que conformam uma dada tradição. E me chama a atenção especialmente o vocábulo verbivoco visual, que é emprestado do romance de invenção Finnegan's Wake, de James Joyce, lançado em 1922, e que serve como base conceitual, é o emblema conceitual do movimento da poesia concreta, né? Essas três dimensões indissociáveis da palavra.
Que também trabalha muito, faz muitos trocadilhos, né? Que sim. Tem a ver muito, então, com a sua própria origem. E você tem uma irmã também formada em letras, né?
Sim, ela escrevia desde muito pequena, decidiu fazer letras, fechou o curso tendo desistido de escrever. Ela nunca mais voltou a escrever. Agora, eu fiz o curso junto com ela, porque eu tomei a decisão, aos 18 anos, eu tomei a decisão de não continuar na escola. Eu sou um exemplo de pessoa que se afasta da escola para poder estudar. Uma piada, né? Eu sou uma piada. Alguém para poder ter tempo para estudar.
Às vezes a escola pode deformar também.
Eu vi o que a escola fez com a minha irmã. Agora, eu não rejeitei o conhecimento, porque eu li toda a bibliografia e buscando ali os pontos que me interessavam, o que de mais forte pudesse me interessar. Então, é nesse momento, por exemplo, quando eu entendo o significado do termo verbo voco visual, as dimensões indissociáveis da camada verbal, camada vocal, que é o que já aponta para o que eu faço ao longo das décadas aí, e a dimensão visual, eu falei, puxa, aqui está um caminho. E a poesia concreta, ela me chegou, eu tinha visto já poemas concretos em livros paradidáticos, mas ela me pegou nas aulas de matemática, por meio de um professor que tinha uma voz muito potente, o Marco Aurélio. Era muito interessante isso. Eu sempre fui muito atento aos timbres vocais. Eu cresci ouvindo. Meu pai, ele costumava nos fazer dormir no início da noite, colocando a minha irmã e a mim, cada um numa perna. Ele lia para nós histórias infantis, ou livros em espanhol, cantava o repertório de Frank Sinatra. Ou ficava contando coisas da infância dele. A gente ouvia muito futebol, também não tinha televisão em casa. A gente ouvia as transmissões esportivas, né, futebolísticas. E aqui essa característica que eu sempre chamo atenção, que é o locutor é chamado muito frequentemente de narrador. E é muito correto isso, porque ele fabula aquilo que se passa nas quatro linhas, né? Se você liga a televisão e o rádio ao mesmo tempo, você vê que são duas partidas completamente diferentes, né? Então, eu sempre fui muito atraído por isso. E quando esse professor, que era um grande leitor de poesia, Marco Aurélio,
de matemática,
ele era gay. Então, era muito interessante, porque ele tinha um vozeirão cheio de maneirismos. Anos depois, eu fui conhecer a voz do artista plástico Hélio Oiticica, e era muito semelhante, aquela voz assim, retumbante e cheia de desmunhecamentos vocais. Era muito, muito interessante mesmo. E aí, um dia ele chegou e disse, bom, dou por encerrado o ciclo João Cabral de Melo Neto. Agora eu só estou lendo poesia concreta. E começou a ler e mostrava os poemas. E aquilo me pareceu muito impressionante.
E você, você estava com quantos anos?
16 anos.
Ah, 16 anos, já no colégio.
No
já.
Segundo grau, Aquilo me pareceu muitíssimo impressionante porque eu identifiquei naquele gesto um esforço de tradução. É aquilo que Rúlio Plaza vai chamar de tradução intersemiótica e que Haroldo de Campos vai definir como atribuição à página impressa de uma dimensão partitural. Ou seja, o poema já apresentando as virtualidades de sua transposição para o âmbito sonoro. Eu comecei nesse período em que eu comecei a fazer poesia, eu fiz também minhas primeiras canções. Eu cantava já desde os 11 anos, mas não pensava na música também como um caminho criativo.
Agora, quando se fala em poesia, muitas vezes, no senso comum, se pensa que ela é algo que vem mais somente da emoção, né? E você está deixando claro que a poesia ela tem uma estrutura.
Sim.
Uma construção, ela tem escolas, né? Então, assim, e ela tem, junto vem a emoção, mas ela é muito marcada por técnicas, né? A sua poesia, ela tem todas essas características, a técnica, a emoção, mas mais a preocupação com a técnica?
Eu me lembro sempre, a propósito dessas questões, de uma entrevista concedida pelo compositor Igor Stravinsky ao seu biógrafo, Robert Kraft, em que, perguntado sobre o problema da técnica composicional, Stravinsky responde: não há técnica, há técnicas. E me parece cada vez mais evidente que, para cada questão emocional que a composição de uma obra, em qualquer meio, em qualquer campo artístico, a resolução desse problema, artisticamente, vai demandar o uso de um estoque de técnicas já existentes, já consolidadas pela tradição, quando não a invenção de procedimentos técnicos nunca antes pensados, ou emprestados de outras áreas. Então, o problema da emoção não pode absolutamente ser preponderante no momento da criação. Você pode ficar emocionado com o sol, com a lua, com uma criança que nasce, com a moça que passa, com o que quer que seja. Mas a emoção não vai gerar obras. O que vai gerar obras é a transposição disso, a transformação desse sentimento em meios expressivos. O que significa isso? Significa que a lua mais bonita não gera por si só mais do que essa emoção. Então eu tenho que procurar ampliar o repertório, seja revisitando tudo aquilo que já foi escrito ou desenhado ou filmado que envolve esse sintagma lua. Como é que eu posso não repetir isso?
Quer dizer, a poesia, na verdade, na sua concepção, ela é interdisciplinar, né? Porque ela vai trazer a semiótica, vai trazer uma série de outros...
Que foi
outras construções.
Um dos grandes ganhos para mim, nesse curso que eu faço junto com a minha irmã, a partir dos livros que ela era obrigada a ler...
Porque ela estava fazendo letras e ela chegava com os livros
você ia lendo. Eu lia. Então, eu comecei a estudar semiótica com 18 anos. E estudar ali, montei um programa. O que me interessa da semiótica para o projeto composicional? Eu tinha muita clareza com 18 anos que eu tinha um projeto composicional e que tinha que passar por esses caminhos apontados pela poesia concreta. É o momento em que eu me fascino para sempre com Vladimir Mayakovsky, que considero um dos maiores poetas de todos os tempos, por ter sido dentre todos os grandes experimentalistas de todos os tempos, aquele que melhor conjugou, talvez, o sentimento, a percepção do tempo, desse tempo. Ele cresce com a revolução, né?
Porque a poesia dele traz muito do social também.
Traz muito do social, mas uma indissociabilidade do ético e do estético. Tanto que virou bordão dos concretos, a frase maravilhosa dele: sem forma revolucionária não há arte revolucionária. Então ele entendia que, para aquele momento histórico em que ele e seus companheiros do Cubo Futurismo criavam, era o momento anterior à revolução, era o momento depois da afirmação das conquistas da revolução, e uma arte que se erguesse a partir da captação daquele tempo não poderia ser secundária, ancilar, apequenada diante de tudo aquilo que era... A palavra transformação era a palavra em voga naquele momento, né?
Inclusive, na sua seleção musical que você nos traz aqui, você traz diferentes músicas, né? A que a mais poderia aproximar disso que você está falando, qual que seria?
Olha, já que a pergunta é provocativa, eu vou responder igualmente, com o mesmo tipo de provocação. Taratá, que é um tema tradicional gravado por Clementina de Jesus e por Naná Vasconcelos, é o que aponta para uma maior proximidade com isso que eu tentei definir agora. Aí você pode dizer, mas como assim? É tradicional e é o que está mais próximo? Sim, porque eu entendo a Clementina de Jesus, eu brinco sempre que ela é avó de Jimi Hendrix. Isso se não for neta. Ou seja, eles habitam a mesma sala de som para mim.
Né?
A mesma sala de som, aquilo que vai em Hendrix, do blues ao cosmos, a gente pode pensar nela com relação a todas as vertentes da música negra no Brasil, todas as vertentes, e o cosmos também. É no cosmos que eles se encontram.
Então vamos ouvir aí Taratá, com Clementina de Jesus e Naná Vasconcelos.
A terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. Hoje cavucar, crioló de cavucar. Hoje cavucar, mas para depois parantar. Hoje parantar, crioló de parantar. A terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. De cavucar, crioló de cavucar. Olha, deve que não tem dono e eu gostar de taratá. Hoje taratá, crioló de taratá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.